Você está ouvindo o Conversa Rural, o podcast da Sociedade Rural Brasileira. Acesse srb.org.br.
Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um Conversa Rural, podcast da Sociedade Rural Brasileira. E hoje a gente tem a honra de estar com o seu Roque Quagliato, um dos desbravadores e grandes protagonistas da pecuária brasileira. E agora eu vou passar a palavra para a Amanda para falar um pouquinho mais sobre ele, para a gente começar essa conversa.
Agradecer a presença do seu Roque aqui na Rural presencialmente hoje. É uma honra recebê-lo conosco. E a ideia dessa conversa de hoje é saber um pouco mais da história desse grande pecuarista brasileiro. É uma grande honra tê-lo agora como associado da Rural. Então, Roque, o que nós gostaríamos de saber hoje é sobre a sua história. Como foi deixar a vida do interior de São Paulo e se aventurar no Pará nos anos 70?
Boa tarde para vocês. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco do que fizemos aí nesses últimos 40, 50 anos aí. Pois é, nós somos uma família do agro, né? Meus pais, meus avós imigrantes. Até hoje eu, de manhã, passei no consulado da Itália, que está saindo o meu primeiro passaporte italiano, aos 81 anos. E já pedi há muito tempo, demorou, mas agora saiu. Pois é, eu perdi meu pai quando estava fazendo a faculdade, economia aqui na USP, em 1960, eu tinha 20 anos. Eu sou o mais novo de 7 irmãos, são 3 mulheres e 4 homens. E com a perda do meu pai, eu transferi a faculdade para o interior para terminar lá e fui trabalhar com meus irmãos. Lá nós tínhamos uma usina de açúcar de pequeno porte, hoje é uma usina média, muito bem consolidada. Mas meu pai já tinha os pés, além da cana, na pecuária, no café. E com a perda dele, nós acabamos dividindo a pecuária entre os irmãos. Ficamos 4 irmãos juntos, na pecuária e na cana. E minhas irmãs foram para a área de café, hoje mexe com soja, pecuária. Mas então fomos até 73, isso foi em 60, fomos até 73, quando pensamos em expandir nossos negócios pelas novas fronteiras. Nós já tínhamos entrado com a pecuária em Goiás, mas passamos a procurar uma área, fomos ver no Acre, no Mato Grosso, Maranhão, Pará, e nós tínhamos um amigo que tinha terras lá no Pará, Sérgio Toledo Pisa, e ele tinha uma gleba relativamente grande lá, e nos levou para conhecer, e ficamos encantados com a área, uma região bastante inóspita, porque não tinha estrada, não tinha nada, no meio da floresta mesmo. O único acesso que tinha era uma pista, uma pequena pista de pouso, muito curta, por sinal, feita pelos americanos. Isso era o final de 72, de 1972, e já começando 73. E ele foi nos mostrar essa área e descemos nessa pista. Essa pista havia sido feita pelos americanos que já estavam pesquisando lá, procurando o minério, estavam procurando aí as nossas riquezas da Amazônia. Era a única maneira de chegar lá, era por essa pequena pista. E o mais era tudo floresta, tinha aí uns 200, 300 quilômetros para cada lado de só mato. E gostamos, achamos que tinha um projeto de estradas passando por lá, e realmente nós compramos essa área e 2 anos depois passou PA-150, que era uma estrada estadual, e depois foi encampada pelo governo, hoje é BR-155, que passou cortando essas terras. E daí facilitou muito. Mas no início, nós compramos lá por 26 mil hectares, foi a primeira compra de terra. Como eu disse, era muito difícil. Nós, quando foi finalzinho de março, que nós assumimos lá, e eu fui para lá, nós éramos 4 irmãos, como eu disse, e eles já casados, nós tínhamos uma usina e outra parte de pecuária, mas não sou. E eu era solteiro na época, então eu assumi esse encargo aí de, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu me realizei lá. Eu fui para lá para iniciar as aberturas, sem entender nada, apenas observando, conversando, usando bom senso, e eu fui para lá. quando fui de caminhonete, primeira vez, as estradas eram de terra ainda, e a estrada ia até Conceição do Araguaia. Ali, nós arrumamos a primeira turma nossa, que eu desci para lá, eram dois barcos, alugamos dois barcos, cada um com 50 trabalhadores, para fazer as primeiras derrubadas, que eram de 100 alqueires. O alqueire lá é dobrado, é 4,84 hectares. Então, eles diziam que para cada alqueire que se fosse derrubar, você empreitava para um homem. Um homem, a média era fazer um alqueire de derrubada, de mata, roçada, derrubada em si, para plantar o capim. Era 40 dias para cada um. Isso contando o dia que perdia, de chuva, um domingo que parava, no sábado. Então, levei 100 homens para fazer 100 alqueires. E um outro barco com mercadorias, com arroz, feijão, foice, machado, óleo, querosene, enfim, cigarro, fumo de corda, papel para cigarro, palha para fazer cigarro de palha. Enfim, tudo isso aí eu fui aprendendo e pesquisando e conversando com aquele povo lá. E foi, dá para escrever uma história realmente, essa descida do Rio Araguaia. Daí descemos 2 dias de barco descendo o Rio Araguaia até o Porto Lemos, que chamava. Porto Lemos, ainda hoje tive a oportunidade de conversar com o Cesário, que lá faleceu um parente dele, acho que era primo dele, um desastre de avião, ali nas terras ali que havia um início de abertura na beira do rio, que era uma fazenda São José, que era de sociedade dos Lemos, com os Viríssimos aí do supermercado Eldorado, o João Alves Viríssimo, o velho Viríssimo, que por sinal era muito amigo nosso. Então descemos até ali, ali tinha uma pista, daí fretamos o avião e fazia uma ponte aérea da beira do rio até a área, que era mais 40, 50 quilômetros do meio da floresta. Tirávamos os bancos do aviãozinho para caber mais gente, para caber mais carga dentro. Então, fazia a ponte aérea para levar as mercadorias e o pessoal para a área que nós havíamos adquirido. Esse foi a primeira entrada nossa nas terras paraenses. Chegaram lá construindo barracos de palha e nós pousávamos lá, ficávamos com esse pessoal e fizemos as primeiras derrubadas.
Nossa, uma aventura, hein?
Eu acho que é excelente escutar isso. E eu queria saber do senhor, seu Roque, o que motivou o senhor durante todo esse tempo? Porque, às vezes, você pega um jovem, hoje em dia, um jovem da cidade, ou até um jovem relacionado à agricultura, em áreas mais estabelecidas, a gente não tem noção do que era isso, né? Chegar numa área inóspita dessa, trabalhar lá durante 5, 10 anos, como o senhor falou no começo, com barraca, etc. O que motivou o senhor, o que fez o senhor não desistir desse desafio e não voltar para São Paulo? O que fez, assim, que manteve o senhor lá?
Pois é, como eu disse, nós fazíamos pecuária já em São Paulo, no Paraná e em Goiás. E os preços das terras foram subindo no sul, que já tinha todas as benfeitorias, já tinham todas as facilidades, e lá não tinha nada, era só mata, então tinha tudo para fazer. Então o que valia menos lá era a terra, entendeu? Então, só para dar um exemplo, nós tínhamos uma propriedade de 250 alqueires, 600 hectares, na região de Presidente Prudente, em Estrela do Norte, ali, Pirapozinho. Naquela época, nós vendemos isso aí, dinheiro da época, que era cruzeiro, por 3 milhões e 600, entendeu? Nós pegamos 2/3 desse dinheiro e compramos 26 mil hectares. Então, você veja a relação que tinha de custo hectare. Dava para você comprar 60, 90 vezes mais terra, entendeu? Só que tinha tudo para fazer. Você tinha que ter uma visão e acreditar que um dia aquilo lá teria as mesmas facilidades que tinha aqui em São Paulo, aqui no interior de São Paulo, de Minas, Goiás. E a gente acreditou que ia passar uma estrada lá. Isso facilitaria muito. Então, nós tivemos dificuldade. Mas você tinha, na época, 33 anos, moço, saúde, vontade de fazer, então não era nada difícil. Então a gente ia para lá, consegui grandes colaboradores lá, que ficaram meus amigos, entendeu? Me ajudaram, porque você não faz nada sozinho, você tem que ter uma equipe. E a nossa equipe foi toda arrumada por lá mesmo. Um ou outro ali, um contador, coisa mais para frente, nós levamos do sul. Mas os administradores que me ajudaram, eles já estavam lá, já foram para a região, e gente que queria também desenvolver. Então, nós acreditamos, e o governo, na época, o governo militar, incentivava demais a ocupação da Amazônia, sabe? Tinha financiamentos, tinha um Proterra, era um prazo de 10, 11 anos, 12 anos de prazo, com 7% de juros ao ano naquela época. Naquela época não havia correção monetária, entendeu? Mas havia uma inflação. Então, quando chegava no oitavo, nono ano, se ia pagar, não valia nada aquilo lá. Os empréstimos sumiam. Então, tinha incentivos fiscais de imposto de renda. Então, aqueles que usaram esses financiamentos, que usaram os incentivos fiscais e aplicaram lá, né, com seriedade, porque houve muito desvio, você levava o dinheiro e não fazia o que tinha que fazer. Então, muitos desistiram. Mas quem fez e aplicou, teve sucesso. E tem muita gente lá que se enriqueceu e tem muita gente que se empobreceu, porque acabou perdendo tudo. Se não tinha know-how também, aqueles bancos que foram para lá com os incentivos fiscais do imposto de renda, que era bastante, fizeram frigoríficos, fizeram fazendas maravilhosas, mas não tinham know-how e acabaram vendendo e saindo de lá. Então, quem tinha conhecimento, quem tinha know-how, acabou tendo sucesso, se firmaram e estão até hoje. E aquilo virou cidade, hoje tem todos os recursos. Para você entender, logo no início não havia frigorífico, não havia nada. Nós levamos novilhas novinhas para demorar mais para nós termos carne para vender. Então, essas novilhas até virarem adultas, virarem vaca, enxertarem, nasceu o bezerro virar adulto, virar garrote, virar boi gordo. Então, demorava aí 4, 5 anos até ter as primeiras boiadas para vender. Mas não tinha frigorífico. Nós chegamos a trazer boi de lá para Goiás, para Bauru e até para Jacarezinho, aqui no estado do Paraná, perto de Ourinhos, onde é a nossa base, para matar boi lá do Pará, 2.400 quilômetros. Então, hoje, tem 10 frigoríficos em volta, entendeu? Frigoríficos grandes, JBS, Frigol, tem os frigoríficos lá da região. Então, tudo mudou, tudo ficou mais fácil. Hoje, tem uma legislação um pouco difícil, não de cumprir, mas de atender para regularizar, entendeu? É CAR, é LAR, é não sei o que, tanta coisa que a gente nem entende. Precisa ter um departamento especializado só para atender as exigências fiscais, as obrigações com o Ministério do Meio Ambiente, com tudo. Não é o fato de preservar. Preservar, todo mundo já está consciente que deve preservar. Porque o código, sempre, código florestal que existe há muito tempo, sempre se falou em preservação e nunca se preservou nada em lugar nenhum. Aqui no estado de São Paulo derrubaram tudo, Minas, Goiás, e depois, uns anos, começaram a pensar mais no meio ambiente e hoje existe uma consciência em termos de Brasil de preservação de meio ambiente, de área de preservação. Isso já existe na consciência do produtor rural. Ninguém mais está pensando em agredir o meio ambiente. Então, hoje existe essa consciência. Uma coisa que era difícil lá naquela época, que não tinha cidades da região, cidade mais próxima, de um lado, era, como eu disse, era sem estrada, Marabá, 200 quilômetros para um lado. A outra era Conceição do Araguaia, mais outros 200, 300 quilômetros do outro lado. Então, vinha, a gente trazia o pessoal para trabalhar, vinha para lá, ninguém tinha carteira de trabalho. Então, você não registrava. Por quê? Porque não tinha carteira de trabalho. Eu conto que uma vez chegaram lá uns fiscais, primeira vez que eu vi uns fiscais com bom senso. Foi o registro, não tem registro. E carteira de trabalho? Não tem carteira de trabalho. E como é que faz? Eles precisam trabalhar. Então, eles deram um prazo de 60 dias que eles voltariam lá e eu levaria um fotógrafo com essas máquinas Polaroid e eles iam emitir uma carteira provisória para todos os funcionários que estavam lá. Foi a única vez que eu vi uma coisa dessa. E nós cumprimos, levamos e me lembro que vários deles não quiseram tirar documento. Talvez porque tivesse algum passado com problema, não quiseram tirar as fotografias, então nós vamos embora. E foram embora. E não houve atuação, não houve nada, tiramos carteira provisória para todo mundo. Outras vezes, tivemos fiscalização, que lavraram o termo e por não ter a carteira de trabalho, até lavraram situação análoga a escravo. Isso é um absurdo que eles fizeram lá, não por nós, mas com muitos fazendeiros lá. Não vou dizer que não tivesse em algum lugar problemas maiores, mas nós nunca tivemos um problema, a não ser deixar de registrar naquela época um ou outro funcionário por eles não terem a carteira de trabalho. Mas superamos tudo isso, hoje está uma facilidade muito grande, porque tem até juiz do trabalho no município vizinho nosso, que é 60 quilômetros dali. Tem ônibus que leva as crianças para a escola. Tem, hoje é outro mundo lá. E o agro, de certa forma, passou por uma crise aí nesses últimos 10 anos e agora está tendo um retorno bastante forte e bastante promissor.
Seu Roque, a gente está curioso para saber como que funciona a gestão da sua fazenda hoje. Se seus filhos estão com você, como que vocês estão fazendo hoje em dia?
A nossa sociedade é uma sociedade, é uma empresa familiar. Nós temos lá aqui no sul, aqui em Ourinhos, nós temos que é a sede nossa, que é uma usina de açúcar, a usina São Luís, na cidade de Ourinhos. E ali eu tenho 3 filhas. Então, 2 trabalham comigo lá, meus irmãos também, cada um tem 2 representantes na parte executiva da empresa. Então, são 8 entre 2 filhos e 6 sobrinhos, cada um representando um irmão lá. Já perdi 2 irmãos e tenho ainda o Luizito vivo, com 89 anos, e eu com 81. E eu tenho uma terceira filha que trabalha comigo lá no Pará. Ela, o meu genro é agrônomo, e eles moram lá. Tem 2 filhos, ficam direto lá. E tenho mais um sobrinho também que me ajuda, e esse fica lá 20 dias, 10 dias aqui, e vai para lá, que ele é um diretor executivo da empresa lá. Lá nós temos uma fazenda que é dos 4 irmãos, que é da nós chamamos 4I, que é 4 irmãos. Depois temos uma fazenda também que eu tenho sociedade com 2 dos irmãos, que são 3I, e tem uma fazenda que são só minhas, que minhas filhas tomam conta. E nós temos uma equipe muito boa, é bastante técnica, fazemos cultura de grão, de milho, para uso na nossa fazenda, no trato de animais em confinamento, em semi-confinamento. E temos um programa de inseminação muito eficiente, bastante grande, são 35 mil vacas que nós vacinamos lá. Nós temos um rebanho hoje lá de 150 mil cabeças. Além do modelo de cria, recria e engorda, nós também temos compra de bezerro para recria e engorda. E abatemos lá na região mesmo, temos lá, como eu disse, temos 10 frigoríficos em volta da nossa região ali da sede. Só na cidade ali de Xinguara nós temos 4 frigoríficos e temos umas meia dúzia nas cidades em volta ali, num raio aí de 75 a 100 quilômetros, temos 10 frigoríficos. E procuramos fazer o melhor possível dentro da técnica. Temos empresas de avaliação, de orientação, de programação, de safra, fazemos cumprir com reuniões trimestrais, entendeu? Enfim, procuramos fazer o melhor para poder ter algum resultado.
Seu Roque, muito obrigado pela conversa. Eu acho que é realmente notável o que o senhor e sua família fez no desenvolvimento do estado do Pará, na região lá de Xinguara. Eu queria fazer aqui uma pergunta que seria a pergunta de US$1 milhão. Se o senhor hoje, com 33 anos, no momento atual, aonde o seu Roque iria fazer esse mesmo desbravamento, esse desafio, onde o senhor, na situação de hoje, onde o senhor iria?
Sabe o que eu faria, meu pai? Inclusive, eu incentivo a nossa família, os descendentes, para ir para lá. Já tenho lá uma filha morando lá com o meu genro, com 2 netos, entendeu? Pelo que eu entendo e que eles me falam, não querem voltar tão cedo, sabe? Eu insisto para que eles vão para lá, porque ali é um mundo novo. Da mesma forma que, talvez muito mais difícil, que meus avós vieram, tanto os avós maternos como paternos, vieram da Itália para cá, uma terra nova, sem falar a língua, sem falar nada. O nosso de ir para lá, para a nova fronteira, foi muito mais fácil. Pelo menos a língua nós já falávamos. E simplesmente não conhecíamos. Então a gente apanha um pouco para conhecer, mas enfim, você está sempre aprendendo, mas fica mais fácil. Deixa de ser um pioneiro. O pioneiro sofre um pouco mais porque ele está entrando no desconhecido. Mas eu gostaria. A única coisa que agora, por exemplo, inviabilizou grandes projetos, inviabilizaram, que a Amazônia hoje a preservação é de 80%. Então fica difícil você sair para ir para lá e pegar uma área para você comprar uma área 100% e desenvolver somente 20%. Então isso aí inibe o empresário, inibe aquele que talvez tivesse um espírito de desbravador. Mas eu digo, se voltar atrás, eu faria tudo da mesma forma. E lá tem brasileiros que devem ser também aplaudidos pelo que fizeram lá, pela região que desenvolveram e pela ocupação que fizeram da Amazônia, que senão teria perdido. Estou satisfeito com o que eu fiz e me sinto honrado por poder dar um depoimento aqui para vocês. Não sei se será isso que vocês esperavam, mas estou sempre à disposição.
Com certeza, Roque. E eu acho que o trabalho desses bandeirantes como o senhor, é o caso também dos meus avós em Mato Grosso, foi um trabalho de soberania nacional, né? Muito importante para a segurança nacional, o desenvolvimento rural. E realmente, uma história incrível. Foi um prazer tê-lo conosco aqui hoje. E muito importante também deixar o seu depoimento registrado aqui nos arquivos da Sociedade Rural Brasileira.
Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês.
Muito obrigado e tudo de bom, seu Roque. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.